Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei seu tranca-rua.
Eu amei o sol, Laroyê, Xua, Mojubá. Exatamente, gente. Segunda-feira, dia de Exu, né? Vamos saudar. Sei que seu tranca-ruas está aqui na porta da rádio também, sempre protegendo a gente, trazendo todo esse axé dele. Então, Laroyê, seu tranca-ruas, Laroyê, Dona Maria Padilha das Almas, Laroyê, Xumirim, saravá todos os orixás e todos os seres de luz de todas as orbes que protegem a gente, que trabalham para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Então, salve, saravá, axé. Bem-vindos aos Sete Pontos. Quero dar bom dia, boa tarde, você almoçou, né?
Eu almocei, tá?
Eu não, então eu tô sempre com fome, sempre tô querendo dar bom dia. Boa tarde,
temos uma Oxóssi aí escondida,
Xangô
assim. Com fome sempre.
Não, é que eu acho que eu gosto de comer bastante, sabe, Thiago? Daí se eu comer muito, eu venho pra cá, daí começo a dar aquela molezinha, falo, não, gente... Vou na dieta e depois eu como bem.
Vamos com o Pique Total. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes. Audiência aí deste programa tão importante para a nossa Umbanda.
Cara, muito obrigada por ter vindo até aqui. O pai Tiago, pai da casa do pai Chico. Muito obrigada, pai Jussaro, pela indicação. Nosso
Papito.
Super parceiro aqui.
Tem que fazer bonito, né? Senão vai...
Ainda mais com o pai Jussaro, né? Conhecemos. Uhum. Ele já puxa a orelha mesmo.
Sim, Papito não esteja ouvindo, mas vamos tentar aí.
Falou que ia ouvir.
Antes, então tá durante, ótimo. Depois. Um beijo, Papito.
Muito obrigado mesmo pela indicação. Obrigado por vir aqui, Thiago. Eu sempre brinco que... Brinco não, é sério, na verdade. Que eu sou só a comunicadora, sou a voz. Tanto que o slogan do programa é a voz da Umbanda sob a luz da Aruanda. Eu sou a voz, mas é a Aruanda que produz, que traz os convidados. Então, assim, todo mundo que vem é sempre muito com muito axé, com muito amor. Então, agradeço muito.
E eu acredito que está muito direcionado ao propósito do médium, né? Sermos intérpretes, medianeiros, não por uma questão de status ou hierarquia, de quem sabe mais, mas estar sempre a serviço. Então, cada um com seu dom, propósito dentro desta missão tão maravilhosa, árdua. Mas
então,
gostosa.
Porque a minha tá boa. Eu tô aqui entrevistando, aprendendo sempre com todo mundo que vem aqui, cada vez mais. Eu digo assim que a minha missão é linda, né? É linda e é tranquila. Me deram assim um presente. Porque a missão de ser pai de santo é imensa. É uma baita de uma missão. Eu sei que é só pra escolhidos muito especiais, assim. E por isso eu quero que você conte pra gente como é que você chegou a... Você sempre soube que ia ser pai de santo. Como é que foi essa sua caminhada?
Olha, tem vários aspectos que a gente pode falar sobre essa sua fala. E aí passa um filme, né? Uhum. Na cabeça, assim. Porque ser sacerdote, né, ser sacerdotisa, não é uma coisa que você escolhe. Embora tenha muitas pessoas que acreditam que são os louros de exercer o sacerdócio. Mas você se torna sacerdote, uhum. Né? Muito mais por amor, por devoção, pelo servir, do que obter alguma vantagem em cima disso. E quando a gente estava conversando, fazendo essa troca de... o que a gente ia falar, como que a gente ia conduzir essa conversa tão gostosa, me veio automaticamente uma fala da Nina Simone, uhum. Que é uma artista que eu gosto bastante, porque é a minha outra vertente, a área das artes, que ela disse que eu acredito que se encaixa bem com... A missão, o propósito de ser sacerdote, que daí a gente já pode...
Nina Simone é a cantora.
Nina Simone, maravilhosa.
Maravilhosa, I'm feeling good.
Exatamente. Ela fala que o dever de um artista, pelo menos com a preocupação dela, é o de refletir os tempos. E ela acha que a verdade para pintores, escultores, poetas, músicos, no que diz respeito a eles é a escolha deles, mas que para ela, ela escolheu refletir os tempos e as situações nas quais, as quais ela se encontra. Que para ela é dever, nesse tempo crucial em nossas vidas, quando tudo é tão desesperador, quando todo dia é uma questão de sobrevivência, ela acha que é impossível você não se envolver. Como pode ser um artista e não refletir os tempos? Como podemos ser sacerdotes, médiums? Como podemos ser trabalhadores da luz e não refletir sobre os tempos? Então, e é por isso que eu quis abrir com ela, que isso está completamente ligado à minha caminhada. Que é, a partir do momento onde eu fui entendendo que é muito mais sobre o outro do que sobre a gente, é que eu entendi que eu, como diz Criolo também, se você tem um dom, não se cresce, não, que está devendo por três.
Uhum.
Então, acredito que a minha direção no caminhar é muito mais, como você falou neste início de programa, de usar a voz, de usar dons, usar aspectos que fui abençoado, reconhecendo os meus privilégios a favor de quem necessita.
Mas como é que você começou na Umbanda? Você nasceu na Umbanda?
Não nasci. Eu fui descobrir os aspectos da minha mediunidade depois que eu entrei na Umbanda.
Uhum.
Mas aí, quando eu revisitei, olhei para trás e vi que a mediunidade sempre esteve presente. Por mais que minha família tenha uma vertente católica, minha avó benzedeira de casa, uhum, sortista. Então, os aspectos da mediunidade sempre tiveram presente. E na minha adolescência, ali mais ou menos também na faixa da idade de Zélio de Moraes, eu comecei a ter muitas manifestações que na modernidade você vai entendendo como ansiedade, síndrome do pânico.
Sim.
Vai entendendo que alguma coisa não está legal. E aí eu só fui entender que esses eram aspectos da mediunidade depois que eu entrei, porque eu relutei bastante a entrar para a Umbanda.
Isso a gente fala bastante aqui, né, gente? Tem muita gente tomando Rivotril, Ritalina e um monte de coisa, e fazendo tratamento e depressivo, e na verdade muita coisa a manifestação mediúnica, né?
Exatamente.
Se olhar para o outro lado, é.
E quando você me pergunta como chegou a ser Pai de Santo, como abrir uma casa, a resposta é a mesma para os dois. Foi justamente quando eu entendi que eu não queria ser pai de santo e quando eu entendi que eu não queria abrir uma casa, foi quando eu entendi que eu deveria ser pai de santo e que eu deveria abrir uma casa.
Sério? Foi o contrário, então?
Foi.
Porque você tá falando que veio de origem católica.
Exato.
Então, você, toda essa formação católica, e aí como é que você chegou na Umbanda?
Sabe quando você tá acometido por várias situações e vem uma descrença enorme e qualquer coisa é qualquer coisa e aquele ateísmo não tem uma causa que justifique a fé?
Uhum.
Então foi neste momento onde todo mundo deve ter aquele conhecido, amigo, que fala assim, então, eu tenho um lugar para te levar.
Sim.
Então foi neste momento onde a descrença, ela imperou e eu, uhum, tive bastante, algumas vivências bem, bem dolorosas e aí sempre a máxima do clichê da Umbanda, pela dor ou pelo amor,
uhum,
que eu acredito que sempre tem que ser pelo amor. Até mesmo dentro da dor, né?
É, na verdade, eu nem coloco só pra Umbanda, mas pra religião.
Pra tudo, né?
Às vezes você só vai, né? Pra tudo, é verdade. Qualquer religião. Quando você entra no desespero, né? Da dor, você fala, agora pra onde é que eu vou? E é aí que acaba procurando mesmo.
E aí eu fui me aproximando muito da espiritualidade. O primeiro terreiro que eu fui foi o Pai Maneco, mas por uma grande força maior. Eu estava prestes a me consultar com o seu Akuan ou o seu Tranca-Ruas, não lembro agora.
Uhum.
E aí teve um evento que eu tive que sair logo depois do passe. Eu trabalhava com a Lucília na Fundação Cultural de Curitiba.
Ah.
Quando era ali na frente do Cavalo Babão, ainda no Largo,
uhum,
da Ordem. A gente trabalhava na comunicação juntos, mas também não fazia ideia que Lucília era Lucília.
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 Uhum.
E hoje é minha madrinha, o seu Sete Ponteiras é meu padrinho espiritual. Então, as coisas foram caminhando organicamente. Então, me parece, tenho a impressão que teve todo um aprendizado anterior para eu poder chegar e entender, compreender, uhum, a manifestação e o trabalho. Porque, né, uma das frases que eu deixo na casa do Pai Chico no site é que é tudo muito bonito. A Umbanda é apaixonante, é deslumbrante. Mas se você brilhou os olhos e achou bonito, fica de fora. É o convite que eu faço para quem quer adentrar a casa do Pai Chico. Achou bonito, fica de fora.
Como assim? Explica essa frase, porque a gente acha tudo lindo, né?
Exatamente.
Aquela magia, o ponto, a dança, a entrega. Em que sentido?
Dentro das isso? 4 horas de gira, é tudo fantástico. Mas anterior, e aí tem também muito com a formação, seja das casas que já estão consolidadas, seja das casas que estão começando. Ser umbandista não é as 4 horas de gira.
Uhum,
existem todo um por trás, todo uma labuta. Então, para chegar neste bonito, aquilo que brilha os olhos, com certeza houve uma semana de preparação, principalmente para nós que somos dirigentes, que é de segunda a segunda. Tem o grupo da hierarquia, tem a diretoria da casa, tem todo um movimento que despende do seu tempo de doação e amor.
Sim.
Pai Chico fala muito sobre isso. Doar o seu tempo em amor é a coisa mais valiosa que você pode ter. E muitas pessoas, às vezes enganadas ou deslumbradas por esse brilhar dos olhos, acabam querendo vestir o branco de imediato, querendo fazer parte dessa magia e se frustram.
Uhum.
Então é nesse aspecto. Então é melhor você vivenciar a Umbanda com uma assistência, contribuindo da forma como você pode, do que você acabar se afastando da religião. Né? Trazendo isso como...
É sem deslumbramento, é isso que quer dizer.
É pés no chão.
Pés no chão. Beijo, Pai Fernando. A gente... Tem muita gente, inclusive por ego, né? O tipo, nossa, que... Por isso que eu te perguntei a questão de pai de santo. Porque eu já vi gente dizendo, não, eu quero ser pai de santo, eu quero ser mãe de santo. E você olha pra pessoa e fala, mas da onde? Porque... É uma baita uma responsabilidade, tem que ter um preparo. O preparo mediúnico e a força mediúnica tem que ser muito grande também, né? Porque a gente sabe que quanto mais você brilha, mais ataque tem também.
Exatamente. E o brilho, ele tem que ser pela obra.
Uhum.
Não existem protagonistas no sentido a casa do Pai Tiago. A casa é do Pai Chico.
Uhum.
Eu sou apenas um instrumento, assim como você colocou nessa abertura de programa. Eu sou um instrumento que trago essa mensagem para que possamos somar e possamos ser um ponto de luz em meio à escuridão. A gente se localiza dentro de uma comunidade periférica, a gente está inserido dentro da Vila Torres. Então, é muito mais um sentimento de pertencimento à comunidade, para além dos atendimentos espirituais, de que como podemos contribuir para essa comunidade e fazer diferença. Uma comunidade em situação de vulnerabilidade,
uhum.
de carrinheiros, de grande índice de drogadição.
Sim.
Como a gente faz diferença estando inserido como comunidade, para além do aspecto do atendimento espiritual?
E nesse caso, as religiões em geral têm um papel importantíssimo, né? As pessoas, a gente estava falando aqui do buscar pela dor, as pessoas buscam na religião esse aconchego, esse consolo.
Alívio,
essa,
né?
Então, todas elas têm esse papel e todas elas são lindas quando cumprem esse papel, né? Tanto católicos, quanto evangélicos, quanto umbandistas, ou candomblé, ou seja, a religião que for. Mas é interessante e é importante e é muito bonito ver como a Umbanda abraça, né? As minorias, todas.
Eu gosto muito do termo de populações minorizadas.
Isso.
Porque a minoria parece um aspecto de pequena quantidade.
Eles são poucos.
Quando, na verdade, uhum. é uma população minorizada com uma grande parcela dentro da sociedade que muitas vezes o poder público acaba não dando conta de olhar para essa população minorizada. E poder fazer a diferença uhum. dentro, porque também o trabalho espiritual envolve como eu vou me preocupar com a minha espiritualidade, se eu tenho que carregar toneladas de papelão, se eu vou ter alimento ou não.
Sim.
Então, também é um reconhecer de privilégios, né? E quando, voltando um pouquinho à questão que eu achei muito interessante e pertinente que você coloca, sobre a responsabilidade do sacerdote, da mãe de santo, do pai de santo, em estar à frente de uma casa. Assim como o médico, ele tem todo um período de preparação na faculdade. Ele uhum. tem a residência, ele só se torna apto depois de muito estudo. Assim tem e deve ser também dentro do preparo mediúnico, como você colocou, dentro dessa trajetória, preparação, raiz, fundamento, é a coisa mais maravilhosa do axé, que aí não é nem com relação à Umbanda, mas que vem da matriz africana, que é respeitar a ancestralidade, sim, que é respeitar o mais velho, o que veio antes. Eu tive o privilégio de passar por escolas fantásticas, desde da propriamente estar na raiz do terreiro Pai Maneco, que é um grande sustentador e alicerce pioneiro na Umbanda, no Paraná, em Curitiba, e para o Brasil também, né? Mas a minha trajetória começa lá no Tio Antônio, com o Pai André, depois eu passo pelo terreiro Pai Tomás, com a mãe Sandra de Xangô, tenho uma imersão dentro do terreiro Vovó Benta, com a mãe Lilian, e todos esses terreiros escolas é que me proporcionaram a direcionar o meu caminhar, podendo colher, absorver tudo de melhor que esses grandes sacerdotes puderam proporcionar para dar continuidade, sem querer reinventar a roda, né, Márcia?
Sim, mas como é que foi esse momento? Porque assim, eu já entrevistei pais de santo que disseram, não, eu nem queria, na verdade, eu nem pensei em ser pai de santo, mas aí as entidades vieram e disseram, não, nós lhe preparamos há muito tempo, antes de você encarnar para isso e tal, e encaminharam para... E tem outros que disseram, não, eu quis, e aí eu fui atrás da espiritualidade, pedindo para me encaminhar e para me auxiliar. Tem esses dois caminhos?
Tem esses dois caminhos, e a gente tem que também ter um olhar que a espiritualidade, ela não é fechada em si nas proposições. Uhum. E é por isso que é o grande diferencial de não pensarmos uma codificação. Nós não temos uma doutrina, nós temos alguns aspectos semelhantes e comum a todos que trabalham na Umbanda, que norteiam as suas casas e os seus trabalhos.
Mas para você, como é que foi? A espiritualidade, em algum momento a espiritualidade chegou e falou, olha, agora está na hora de você caminhar, abrir uma outra casa, ou você se propôs a isso, falou, eu quero ser pai de santo e foi buscar a espiritualidade para isso?
Eu, como disse, eu fugi bastante, mas quanto mais eu fugia, mais próximo eu ficava. Então, chegou um momento que não foi nem pelo dizer da espiritualidade, porque a gente trabalha com livre-arbítrio.
Uhum.
A espiritualidade nunca vai nos forçar a fazer qualquer coisa que esteja fora disso. Então, ela pode te apresentar, falar que tem uma missão, mas se essa missão vai se concretizar, se ela é o seu caminhar,
uhum,
isso o que vai ditar são as tuas atitudes.
Uhum.
Porque você pode ser sacerdote, exercer o sacerdote, isso não quer dizer que você está fazendo isso com uma qualidade, com uma verdade de auxílio e utilidade. Pode estar sendo apenas um mero virtuosismo, suprindo questões psicológicas outras, né?
Uhum.
De aceitação, enfim, vários aspectos. Então, quanto mais eu exercia o meu papel como médium, e percebia que tinham pessoas que se afinizavam com as mensagens das entidades, dos espíritos que eu sirvo, isso foi gerando automaticamente uma consciência. Eu tenho isso diante de mim, eu posso ou não levar para frente. Então, tudo foi muito se afunilando, mas mais no aspecto da matéria, da realidade. O espiritual foi proporcionando o entendimento em torno disso.
Ótimo. Então, de uma certa forma, isso veio sendo trazido para você até que você tomou essa decisão. Muito bacana, muito legal saber disso.
Este aceite, né?
É.
No final das contas, a gente não é muito certo ainda, porque sempre dá aquela vontade, então vou largar tudo, está tudo bem.
Bom saber disso, que acontece com todo mundo, então.
Acontece.
A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui e já voltamos para continuar conversando. Estou conversando com o Pai Tiago da Casa do Pai Chico hoje. Muito linda essa entrevista.
Saravá.
A gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.